bom dia a todos. Nós, em termos, iniciávamos a nossa reunião. Em termos de informações, os senhores deputados e os grupos parlamentares receberam um conjunto de informações, vindas daquela questão que nós colocámos ao Ministério da Saúde sobre a reversão dos hospitais de Danos e Misericórdias, no caso de São João da Madeira e Santo Tirso e do Fundão, em que a informação é de que os acordos de cooperação com as misericórdias relativamente aos hospitais de São João da Madeira e Santo Tirso foram homologados em novembro de 2015, mas anulados pelo 21º Governo. Portanto, não faz sentido estarmos a legislar havendo já esta reversão. Portanto, tem sido anulada esta decisão. Estamos a falar a este respeito os projetos de lei 78/13 do PCP, a reversão do Hospital de São João da Madeira, os projetos 85/13 do PCP, reversão do Hospital de São Bento em Santo Tirso, e o 79/13 do PCP, manutenção do Hospital do Fundão sob gestão pública. Esta é a situação, portanto, a informação que tenho, o que o melhor será, peço desculpa do termo, deixar cair, ou será a melhor situação. Mas o PCP é que saberá o que dirá. Faz favor, a senhora deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Sr. Presidente, a leitura que o PCP faz, é verdade que o objeto tem a ver com a reversão, mas os projetos do PCP são mais do que isso, abordam questões mais extensas do que a própria reversão. Nomeadamente as questões relativas aos profissionais, à salvaguarda dos profissionais e, portanto, Sr. Presidente, eu iria pedir ao Sr. Presidente que hoje não fechássemos aqui esta questão, com o compromisso de na próxima semana voltar a colocar esta questão, mas reafirmando bem esta ideia de que o projeto do PCP não aborda única e exclusivamente a questão da reversão.
Obrigado, Sr. Deputado. O intuito da minha intervenção e de colocar este assunto é mesmo esse, de analisarmos e vermos a melhor solução para esta situação. Como informação 2, a Associação Nacional de Farmácia enviou um convite à Comissão para visitar a ANF. Decidiremos se qual a melhor altura, se calhar, deixando passar o fim do processo legislativo em relação ao orçamento e mais à frente, se acharmos que tem a utilidade e que tem a objetividade, marcarmos. O Presidente da Comissão da Educação e Ciência convidou os senhores deputados da Comissão de Saúde a participarem no Café de Ciência, que vai decorrer na Biblioteca, dia 6, das 18h30 às 19h30, sobre o tema impacto de alterações climáticas da saúde. Quarto, o Dr. Luís Andrade vem propor à Comissão a realização de uma cerimónia como objetivo celebrar o Dia Mundial da Saúde. Pelo que eu perguntei e os antecedentes, é que aconteceu a nível aqui da nossa Comissão que adotámos e com este senhor realizámos
uma espécie de evento,
um evento no anfiteatro do Edifício Novo. Eu queria dar uma informação complementar que o Governo, o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, contactou-me a semana passada para me convidar para um evento que a realizasse, não estou em erro, dia 7, em que o próprio Governo propõe, nem é uma questão do Ministério da Saúde em si, portanto, o Governo, na sua totalidade, em comemorar o Dia Mundial da Saúde. Eu penso estarmos a realizar nós um evento e o Governo estar a realizar outro. Este evento poderia não ter os nossos objetivos, no fundo, juntarmos-nos a este evento que será no dia 7. Eu tenho um e-mail já, porque foi primeiro fizeram um contacto telefónico, e no próximo dia 7 à tarde há um evento em que eu não tenho presente quais são, mas é em que o próprio Governo, como foi dito, foi que o próprio Governo é que estava a organizar com o Ministério da Saúde a apoiar para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Eu acho que ficava para pensarmos esta situação e na próxima reunião decidiríamos o que é que, sendo que não vale a pena estarmos a realizar eventezinhos e eventos e mais um evento e juntarmos a comemorar esta questão do Dia Mundial da Saúde. Como quinto ponto, o Comissário Europeu responsável pela área da saúde, Vytenis Andriukaitis, deve ser assim, se não é, é parecido, solicitou uma reunião conjunta com as Comissões de Saúde e também a dos Assuntos Europeus, Agricultura e Mar também, quando a sua deslocação a Portugal tem sido acordado, esta deslocação é no dia 8 de Abril, realizarmos todos as três comissões uma audiência conjunta ao esse senhor, que será às 9 da manhã do dia 8 de Abril. Como sexta informação, irão ter lugar nos dias 23 a 27 de maio as Jornadas da Saúde no Parlamento, promovidas pela Direção de Recursos Humanos e Administração. A Comissão de Saúde, bem como a da Agricultura e Mar, poderemos decidir associar-nos ou não a esta iniciativa, se assim o entenderem, à semelhança do ocorrido em anos anteriores. Senhores deputados, Semana da Saúde, que é uma organização da Divisão de Recursos Humanos e Administração
da Assembleia.
Portanto, podemos associar-nos ou não? Agradeço o convite. Senhores deputados, tenho a palavra sobre este ponto de informações. Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado.
Já agora, só um minuto. Podemos tirar uma cópia deste resumo e entregar aos senhores deputados, que é mais fácil. Ou mandar por mail. O teste está feito, podemos mandar por mail. Sim, com certeza. Podia, se calhar, tirávamos cópia, é mais fácil agora para já. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Miguel Santos. Bom dia a todos. Eu referi-me então a este ponto 4 que o Sr. Presidente da Saúde referiu, que é este requerimento ou esta proposta do Dr. Luís Andrade, que tem antecedentes na Comissão de Saúde relativamente à celebração do Dia Mundial de Saúde. Se era possível enviar, e se calhar já recebi, mas o requerimento, pois, não vi. Mas se pudessem reenviar então, por favor, foi por erro meu que não observei. De qualquer das formas, vendo o contexto do requerimento, que julgo que não é original, portanto imagino mais ou menos o que é que lá esteja, permita-me referir que se o Governo tem por objetivo fazer uma celebração do Dia Mundial de Saúde, eu julgo que isso não obsta que o Parlamento também a faça, porque são dimensões substantivamente diferentes e formalmente diferentes. E uma vez que existe esta proposta que não é nova, a Comissão também deve dar uma resposta a essa proposta que nos é apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava aqui a ver onde é que está. Aqui o...
Eu penso que é este mesmo.
É, Luís Andrade, está aqui. Aqui. Eu acho que não é muito conciliável, senhores deputados, estas duas questões, porque... Ele faz parte do Observatório Internacional dos Direitos Humanos. Nós podíamos, se calhar, reenviar outra vez este mail do Dr. Luís Andrade. Eu, ou fazemos aqui uma reunião, um colóquio, como ele propõe, ou então, não quer dizer aqui. Mas eu, como sempre, deixo aos senhores deputados, ou fazemos aqui uma audiência normal, portanto, será as duas situações. Ao fazer um colóquio ali no auditório do Edifício Novo, os deputados dos grupos parlamentares terão a oportunidade de elaborarmos em conjunto um guião para essa sessão, ao fazer aqui uma reunião da própria comissão, em que servirá para comemorarmos o Dia Mundial da Saúde, ou então juntarmos, vermos qual é a melhor forma, a melhor situação. Eu trouxe aqui, era a minha obrigação à Comissão, estas várias informações e as várias situações que será a Comissão que deliberará e dirá o que é que de sua justiça, qual vai ser a nossa maneira de estar e a nossa atividade nessa altura. Não havendo mais intervenções, Senhora deputada Luísa Rosa, faz favor.
Nós temos, bom dia a todas e todos, nós temos uma questão da proximidade da data, porque só temos a próxima semana para resolver isso, não é? De todo modo, parece-nos que, ou ainda no final da reunião, mas precisávamos de ter as duas propostas para analisarmos o nosso objetivo. Penso que o Governo não tem de se substituir à Assembleia da República no assinalar da data. No entanto, convém que tenhamos atividades que possam garantir a presença de todos e não sobrepô-las de forma que não haja grandes resultados do trabalho que aqui realizamos. Mas julgo que não estamos em condições, neste exato momento, de decidir qual das opções seguir, talvez. Ou depois com os coordenadores, nós falaríamos com os grupos parlamentares e fazemos uma reunião de coordenadores para decidirmos qual a opção a seguir para o dia 7 de abril.
Obrigadíssimo. Eu estava só a tentar aqui encontrar. Encontrar o meio que me mandaram de seguida do Governo para... Tenho aqui Dia Mundial da Saúde... Não consigo. Tenho de rever onde é que... Não sei. Eu vou tentar encontrar um mail que recebi e se não entraremos em contacto com o senhor chefe de gabinete, do senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que ele dir-nos-á. Eu só sei que é às 16h, o resto não sei. Não sei onde é que é. Tenho aqui que é que será até... Na sala do Senado, mas não estou a ver, ainda a baralhação é maior, não vale a pena estar aqui a adiantar mais informação. Senhores deputados, não havendo mais questões no ponto 1 de informações, passávamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas 18, 19 e 20, relativas aos dias 17 de fevereiro e 2 de março. Alguém tem alguma questão a colocar em relação a... Não havendo, eu colocava a votação, quem vota contra... A ata 18, quem se abstém, aprovado por unanimidade, quem vota contra, a questão, ata 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, ata 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 5313, primeira PCP, recomenda a adoção de medidas urgentes para a criação de vagas adicionais ao concurso do internato médico 2015, do projeto de resolução número 123/13/1 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a alteração das normas e condições de acesso à formação específica em medicina nos projetos de resolução 128/13/1 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas que garantam o acesso à formação especializada a todos os médicos. Como é que fazemos aqui?
É assim, este não veio acompanhado de projeto de fusão, porque são diferentes, não é? São diferentes os projetos. Portanto, se fixa a redação como está proposto, esta informação foi enviada a todos.
Portanto, a informação foi enviada a todos.
Feitas propostas, proposta de fusão de textos.
Não há propostas de fusão de textos. Os seus deputados têm a redação final.
Não há uma redação final. A redação final das
várias. Sim, de cada um dos projetos.
Se nenhum dos seus deputados quer fazer qualquer referência, eu colocava a votação.
E fixa-se assim.
E fica fixado assim.
Não,
penso. Senhora deputada Luísa.
O Sr. Deputado João Torres, que é um dos autores da iniciativa, gostaria
então,
de...
Então, o Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados. Bom, a proposta dos serviços da Assembleia vai no sentido de o texto de junção dos três projetos de resolução, portanto, do projeto de resolução 53 do PCP, 123 do PS e 128 do Bloco de Esquerda, ser feito com base no projeto de resolução do Partido Socialista, que segundo os serviços da Assembleia parece ser mais abrangente. Os projetos de resolução, embora foquem um mesmo universo de problemáticas, acabam por se referir a objetivos e a desideratos diferentes, na justa medida em que O projeto do Partido Socialista tem pontos em comum com os restantes projetos apresentados quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, designadamente naquilo que diz respeito à manutenção do vínculo com o Serviço Nacional de Saúde dos 114 médicos que ficaram excluídos do acesso à formação específica no ano de 2015, mas há depois uma diferenciação dos projetos. No caso do Partido Socialista, fazendo referência às condições de acesso e solicitando ao Governo que proceda já a algumas alterações de correção do normativo neste momento em vigor, coisa que os projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda não fazem, sem prejuízo de terem, aliás, sido apresentadas, ou pelo menos o PCP ter apresentado um projeto de lei sobre esta matéria, portanto mais exaustivo, mas naturalmente cuja análise poderá atrasar-se no sentido de poder não ter efeito para a correção de uma desigualdade que se pode verificar já no dia 31 de maio de 2016. Pode acontecer essa circunstância, não estar no pleno domínio dos deputados desta Comissão ou da Assembleia da República garantir o contrário. E depois, por outro lado, o projeto do Bloco de Esquerda faz também, quer o Bloco de Esquerda, quer o do Partido Comunista, aliás, fazem alusão à criação, portanto, de vagas, ou aliás, à garantia de vagas para que em todos os anos os médicos possam aceder à sua formação específica. Depois há aqui uma questão no projeto do Bloco de Esquerda que faz ainda referência ao alargamento das idoneidades formativas. Ora, a proposta dos serviços, portanto, é de que se faça um texto, portanto, o texto de junção seja feito com base no projeto de resolução do PS. Aquilo que me parece é que, do nosso ponto de vista, naturalmente, não há nenhuma contrariedade nesta observação, estamos disponíveis para aprovar este projeto de resolução. Se for entendimento da Comissão e do Sr. Presidente, podemos eventualmente reunir para tentar chegar a um articulado comum e propô-lo à Comissão em respeito com aquela que foi a votação do Plenário da Assembleia da República. Portanto, da nossa parte, não há inconveniente nesse sentido, embora nós sintamos plenamente confortáveis com a indicação dos serviços da Comissão, que apontam justamente para que o nosso projeto de resolução seja tido como texto de base de junção. Mas gostaria de manifestar a nossa total disponibilidade para podermos, num prazo útil muito curto, para que esta questão não se prolongue mais, naturalmente, de chegarmos a um texto de consenso e de o podermos apresentar ao Sr. Presidente e aos deputados da Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Então, havendo esta proposta de uma tentativa de chegarmos a um consenso, se não iríamos votar um, eu adiava este ponto para a próxima reunião e entretanto, Sr. Deputado Miguel Santos, vai saber.
Sr. Presidente, naturalmente nós não temos rigorosamente nada a obstar. Chamava só a atenção para, no encontro desse texto final, terem o devido cuidado sobre a redação final relativamente aos textos aprovados. Que é para depois não andarmos aqui enredados na Comissão se a redação final que vier a ser encontrada for um bocadinho mais criativa, não é? Não pode, portanto, é só para obstar é que não encontremos esse entrave. É a única chamada que eu deixava ficar relativamente à proposta que o PS tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aqui a questão fundamental, parece-me a mim, é perceber se há concordância por parte do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda quanto aos pontos do projeto de resolução do Partido Socialista que não são observados no projeto de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda e, naturalmente, da parte do Partido Socialista, saber se há também disponibilidade, o que podemos naturalmente esclarecer, para prever a garantia de vagas para todos os médicos, seja a sua formação específica. É importante recordar que todos estes partidos votaram mutuamente os seus projetos de resolução, penso que o Partido Comunista Português com uma declaração de voto, mas penso que no prazo de uma semana podemos naturalmente cruzar pontos de vista para em conjunto podermos definitivamente apresentar à Comissão uma proposta ou, caso não seja possível, fazermos a votação naturalmente das propostas de forma separada, por forma a que esta questão não se protele mais e possamos finalmente encontrar um texto e uma posição também da Assembleia, de alguma forma, e da sua maioria, para que esta questão seja resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não se opõe a que façamos um esforço para encontrar uma redação final. Agora, que fique claro que, de facto, há diferenças muito substanciais, e o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de as enunciar, entre todos os projetos. E, portanto, penso que o limite, de facto, deverá ser uma semana se vamos tentar conseguir criar esse, de facto, esse texto, não sendo possível, na próxima semana, creio que devemos fazer a votação dos projetos e dos textos que foram aprovados.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer rapidamente sobre este assunto, noutros temas, noutros projetos de resolução, foi possível chegar a um texto comum entre vários projetos. Por exemplo, sobre o Hospital de Évora, porque todas as iniciativas em discussão versavam sobre o mesmo objeto e iam no mesmo sentido. Estas três não é bem isso que acontece. Versam sobre o mesmo objeto, mas não vão todas no mesmo sentido. Há diferenças substanciais entre elas. Nós aceitamos a sugestão de adiar uma semana para ver se conseguimos, enfim, chegar a uma redação final comum, mas com esta ressalva, que se não for possível, daqui a uma semana votaremos estes projetos, estas redações finais individualmente.
Muito bem, está estabelecido esta metodologia. Para a semana fecharemos este assunto. Eu acho que podemos passar ao ponto 4. Ponto 4, admissão e distribuição da petição 5713/1, que solicita que o 15 de outubro seja reconhecido como Dia Nacional para a sensibilização da perda gestacional e nomear o do relator. Que cabe ao Partido Socialista. Oportunamente indicarão. Muito obrigada. Passamos para o ponto 5. Admissão e distribuição da petição 62/13/1, que solicita a criação de legislação adequada no sentido de permitir aos portadores de fibromialgia e fadiga crónica a isenção da taxa moderadora e de medicamentos e nomeação do relator, que cabe ao
PSD.
Indicará brevemente. Ponto 6, discussão do projeto de resolução 65/13, da primeira do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a imediata extinção do Centro Hospitalar do Algarve e a valorização do Hospital de Faro e do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, com gestão descentralizada, reforçando-os com novos profissionais, melhorando aqui, criando novas valências e serviços, e do projeto de resolução 70/13/1 do PCP, sobre a reversão do processo de fusão dos hospitais algarvios num único centro hospitalar. A apresentação, faz favor.
Pelo projeto do Bloco de Esquerda, o deputado João Vasconcelos.
Tem a palavra o deputado João Vasconcelos para apresentar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores
deputados. Sr. Deputado, eu pedi-lhes imensa desculpa. Eu proponho que se faça as apresentações, as duas apresentações, e depois façamos a discussão conjunta. Faz favor, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e senhores deputados aqui presentes. Começaria por fazer um resumo sobre este projeto de resolução. Como se sabe, em 2013 foi constituído o Centro Hospitalar do Algarve, procedendo à fusão tanto do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio como do Hospital de Faro. Na altura, quando surgiu essa proposta da parte do Conselho de Ministros para a criação, dizia-se que... Portanto, que não levaria à degradação nem ao encerramento de valências e serviços. Na altura, o Bloco de Esquerda pediu a audição, portanto, do Presidente da Administração Regional do Sul do Algarve, e onde pediu, efetivamente, que fosse ouvido em comissão. O senhor foi ouvido e, na altura, disse que, de facto, aquilo levaria a melhorias a nível de saúde e também tendo em conta uma resolução do Conselho de Ministros que, de facto, iria haver uma maior equidade territorial, teríamos diversas mais-valias e no que concerne ao nível assistencial, de qualidade clínica, organizacional e gestionário. No entanto, o que se ficou foi exatamente o contrário desde a criação desse centro hospitalar. Tivemos um conjunto de factos bastante relevantes. Passo a assinalar, por exemplo, uma carta em 2014 que foi escrita ao presidente do centro hospitalar do Algarve por cerca de 200 médicos muito preocupados com a situação e onde se afirmavam, passo a citar, preocupados com a degradação dos cuidados de saúde da população algarvia, afirmando que frequentemente são adiadas cirurgias programadas por falta de material cirúrgico e que tanto os profissionais como os doentes são frequentemente confrontados com falta de medicamentos e também material de uso corrente, como seringas, agulhas e luvas. Toda esta situação, ao longo do tempo, e agravou-se no Algarve. Basta dizer que, segundo dados da ARS, em 2015, faltavam no centro hospitalar do Algarve 304 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes. De 2013 para 2014, as consultas externas caíram de 310.829 para 299.987, menos 10.842, e as intervenções cirúrgicas passaram de 18.791 para 14.037, menos 4.754. Os tempos de espera para consultas, também dados da ARS, no Hospital de Faro, 663 dias para neurocirurgia, 789 dias em oftalmologia, 699 dias em ortopedia, 428 em reumatologia. Todos nós sabemos que esta situação de agravamento da saúde no Algarve se insere num contexto mais vasto da política do anterior governo, por imposições também da Troika. Refiro que de 2010 a 2014 a despesa pública total de saúde, com saúde, foi reduzida em 5.005 milhões de euros. No entanto, a degradação dos serviços de saúde no Algarve foi bastante acentuada, ultrapassou os níveis que se ficaram a nível do país. Neste centro hospitalar, de facto, houve uma diminuição grave de serviços e valências, como disse, com destaque para anestesia, ortopedia, cardiologia, pediatria e obstetrícia, ginecologia. Basta ver que a falta de pediatras e obstetras colocou em risco e coloca a maternidade de Portimão, do Hospital de Portimão, e, por exemplo, Faro perdeu, desde 2013, 8 médicos ortopedistas. Bom, o que nós pensamos é que a constituição deste centro hospitalar revelou-se um fracasso, foi um modelo falhado. Por exemplo, não se compreende que todos os dias médicos e outro pessoal técnico tenham que fazer viagens, por exemplo, de Portimão para Faro e vice-versa, perdem 2 horas todos os dias. Portanto, isto é muito, tendo uma ida para Faro e vice-versa, são 2 horas pelo menos, são 2 horas por dia, são 2 horas. Mesmo indo pela via do infante, pagamento de portagens, portanto, muitas horas que se perdem. Portanto, entendemos que, de facto, e além disso, muitas situações como, inclusivamente, mortes inusitadas nos últimos tempos neste centro hospitalar, houve uma situação de degradação tal que nós entendemos que este modelo, não obstante, sabemos que a nova equipa ministerial foi eleito o novo Conselho, uma nova administração, mas entendemos que é um modelo que está ultrapassado, que é falhado, muito pesado, e neste caso mantemos este projeto de resolução que aponta para a extinção deste centro hospitalar, mas no entanto, dotando tanto o Hospital de Faro como o centro hospitalar do Barlavento Algarvio de melhorias em termos de profissionais, de técnicos, de valências de serviços, sem dúvida, e que haja uma melhoria a nível dos serviços de cuidados de saúde hospitalares. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Do PCP...
Presidente, o deputado Paulo Sá.
Deputado Paulo Sá tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados da Comissão de Saúde. Passava então a apresentar o projeto de resolução número 70 do PCP, que propõe a reversão do processo de fusão dos hospitais Algarvios num centro hospitalar. O anterior governo do PSD levou a cabo por todo o país um processo de fusão e concentração de unidades hospitalares, utilizando o pretexto da racionalização e melhor utilização dos recursos. Na realidade, o que entre o governo PSD e CDS pretendia era criar condições para a gradual transferência de cuidados de saúde, da prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde para o sistema privado. E o objetivo aqui era, claro, a criação de um sistema de saúde a duas velocidades, um público desqualificado e degradado para os cidadãos mais pobres e outro centrado nas unidades de saúde privadas para os cidadãos mais favorecidos. O PSD-CDS e o anterior governo sempre negaram este objetivo, mas todos os dados que resultam da análise da ação do anterior governo por todo o país e também no Algarve sustentam esta conclusão. Também no Algarve se que procedeu à criação, à concentração das unidades hospitalares. Em julho de 2013, o anterior governo PSD-CDS criou o Centro Hospitalar do Algarve, que resultou da fusão dos hospitais de Faro e do Centro Hospitalar de Barlavento Algarvio, e é preciso dizer que o governo tomou esta decisão sem qualquer estudo prévio que sustentasse as vantagens ou desvantagens da criação deste centro hospitalar, e isto ocorreu à margem e em confronto com a população, com as entidades locais, com os autarcas e também com os profissionais de saúde. Todos os indicadores que dispomos, dados oficiais da ARS, indicam que, desde a criação do Centro Hospitalar do Algarve, uma degradação dos cuidados de saúde hospitalares na região algarvia. O Sr. Deputado João Vasconcelos, na apresentação do seu projeto, já referiu números concretos, eu vou-me escusar de repetir esses dados, não vale a pena, estão disponíveis naqueles documentos que foram distribuídos a esta comissão, provenientes da ARS, e aí podemos encontrar a evolução temporal das consultas externas, das cirurgias programadas, etc., etc., os números que o Sr. Deputado João Vasconcelos referiu e mostram uma degradação dos cuidados de saúde. Eu queria-me centrar aqui num ponto que parece importante, que é o facto de a criação do Centro Hospitalar do Algarve ter criado dificuldades, agravado o problema da atração e fixação de médicos no Centro Hospitalar do Algarve. Como foi dito aqui, os médicos podem prestar serviço em qualquer um dos hospitais, Faro ou Portimão, distantes de cerca de 70 quilómetros. De manhã, como já foi relatado, numa das visitas que fizemos ao Algarve, a Comissão de Saúde, picam o ponto no Hospital de Faro, vão numa carrinha para Portimão, dão duas ou três consultas, voltam a Faro para picar o ponto antes do almoço. E têm que fazer isto, podem ter que fazer isto, não é necessário que seja assim, mas podem ter que fazer isto na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Ora, tendo em conta a distância entre estes hospitais, isto é um fator que desincentiva, desmotiva os profissionais de saúde, e vários profissionais de saúde, médicos, têm vindo a público dizer que discordam deste sistema e que isto é um motivo que os leva a, por exemplo, a aposentação mais cedo ou até abandonarem o Serviço Nacional de Saúde e irem para hospitais privados, como aconteceu há uns tempos com a saída de pediatras e obstetras do hospital público para hospitais privados no Algarve. E isto também dificultará a atração de médicos para o Algarve, que sabem que se forem para aquele centro hospitalar poderão andar neste vai e vem entre os dois hospitais. Desde o primeiro momento que o PCP rejeitou esta fusão dos hospitais Algarvios, Faro, Lagos e Portimão num único centro hospitalar, logo em julho de 2013, quando esse centro foi criado, apresentamos um projeto de resolução e depois, em fevereiro de 2014, já com dados referentes à evolução da situação dos cuidados de saúde no Algarve durante esse ano, apresentamos um segundo projeto de resolução com o mesmo objetivo, por fim, este processo de fusão. Ambos os projetos, como os seus deputados sabem bem, foram rejeitados pela maioria de então, PSD e CDS, mas recolheram estes projetos, o voto favorável de PS, PCP, BE e PEV, e, portanto, tendo em conta a composição da Assembleia da República a sede das eleições de 4 de outubro, há todas as condições para que estes projetos de resolução sejam aprovados e que o Governo comece a tomar as medidas necessárias para a sua implementação no terreno, pondo fim o mais depressa possível a este processo de fusão. Não chega, é condição necessária para melhorar os cuidados de saúde hospitalares no Algarve a reversão deste processo, mas não chega, não é suficiente. É necessário ainda dotar os hospitais algarvios, quer de Faro, quer o Centro Hospitalar de Barlavento Algarvio, dos recursos humanos, materiais e financeiros adequados à prestação de cuidados de saúde de qualidade, e isto também faz parte do projeto de resolução do PCP, e ainda um terceiro ponto que responde à necessidade de fazer um levantamento das necessidades de cuidados de saúde da população do Algarve, com vista à apresentação de um plano integrado de reorganização dos serviços públicos de saúde na região algarvia, quer ao nível de cuidados de saúde primário, hospitalares ou cuidados integrados. É este o objetivo do projeto de resolução do PCP. As matérias abordadas têm sido abordadas, as questões do Algarve têm sido abordadas por esta comissão frequentemente, até com duas visitas recentes ao Algarve no âmbito da saúde, para se analisar a evolução e a degradação dos cuidados de saúde no Algarve. Portanto, não acrescentarei, não direi muito mais, mas estarei à disposição, se for necessário, se o deputado quiser colocar alguma questão específica sobre o projeto de resolução, terei todo o prazer em responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu abri então a discussão, que ainda ninguém pediu a palavra, mas sei que o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Luís Graça tinha pedido a palavra, foi o único, do parte do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e da parte do CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Caeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia e muito obrigado. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, muito bom dia. Aproveito já para desejar a todos depois uma boa Páscoa, posso-me esquecer no final. Bem, eu aproveito para reconhecer aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Já ouvimos estas questões na visita que a Comissão de Saúde efetuou ao Algarve ainda recentemente. De facto, o Serviço Nacional de Saúde tem por objetivo claro e primeiro prestar o serviço de qualidade aos cidadãos. E essa qualidade nem sempre é avaliada. O Centro Hospitalar do Algarve e o modelo, quando foi criado, foi também com esse propósito, melhorar a qualidade do serviço assistencial prestado aos algarvios. E é necessário fazermos uma avaliação sobre como é que o Centro Hospitalar correspondeu ou não a esse objetivo. E é óbvio para todos, ainda que bem recentemente não fosse claro para todos, que piorou a qualidade da medicina praticada e deteriorou-se a qualidade assistencial, que resultou este modelo na perda de idoneidade formativa, por exemplo, na cirurgia e também a caminho do mesmo da ortopedia, o que leva ainda a que haja mais dificuldade de fixação de médicos. Verificamos a saída de médicos dos hospitais públicos, quer em Faro, quer em Portimão, para os hospitais privados, e no Algarve já existem 6 unidades privadas de saúde, em áreas como a ortopedia, a cirurgia, a pediatria, a obstetrícia e outras especialidades, criando em cima de um problema que já era estrutural do Algarve, que era a dificuldade de atrair médicos para a região, um outro problema, que era aqueles que já tínhamos no Algarve a quererem sair do Serviço Nacional de Saúde. Recordo que, ao longo deste processo, 182 médicos do Centro Hospitalar do Algarve subscreveram um abaixo-assinado denunciando as faltas de condições de trabalho e de materiais e de assistência nos hospitais públicos. Aliás, estiveram aqui nesta Comissão de Saúde. E, portanto, quando as organizações representativas dos profissionais de saúde denunciaram repetidamente, publicamente, a degradação da qualidade no Algarve, recordo uma citação do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que dizia que no Algarve a agudização de todos os problemas e uma péssima gestão dos recursos humanos. Quando os autarcas algravios pediram ao anterior Governo e ao anterior Ministro da Saúde a demissão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, quando se assistiu ao longo destes anos do Centro Hospitalar do Algarve a um aumento incomparável da conflitualidade laboral, com notícias públicas de conflitos entre a administração e os médicos, quer em Portimão, quer em Faro, quando se assistiu uma ausência total de diálogo e cooperação entre o Centro Hospitalar do Algarve e a Universidade do Algarve, quando o Centro Hospitalar do Algarve e a Administração Regional de Saúde do Algarve não se falavam sequer, não tinham qualquer linha de cooperação, fazendo com que os cuidados de saúde hospitalares vivessem de costas voltadas para os cuidados de saúde primários. Bem, quando se chega a este cenário, é necessário, de facto, avaliar e mudar a página. O Algarve, neste momento, precisa que, onde havia conflito, passe a haver cooperação, que onde havia autoritarismo, passe a haver diálogo, que onde houve imposição, haja contratualização, que onde houve excesso de individualismo, passe a haver parceria.
E foi, aliás, nesse sentido que o Partido Socialista apresentou em todas as Assembleias Municipais moções na área da saúde, pedindo que fosse feita a avaliação do modelo do Centro Hospitalar do Algarve. E essas moções imagino-se, aprovadas praticamente, foram aprovadas em todas as Assembleias onde foram apresentadas, e em Faro, por exemplo, de onde sou e de onde sou deputado de Cristóvão Norte, foi aprovada por unanimidade. Ainda recentemente, numa visita ao Algarve do Sr. Ministro da Saúde, tive a oportunidade de estar presente nessa visita e acompanhar também uma reunião que houve com a Associação de Municípios do Algarve, onde os autarcas presentes nessa reunião foram absolutamente consensuais sobre a avaliação que faziam sobre o Centro Hospitalar do Algarve e consensuais numa posição. Mais importante do que o modelo, trata-se de aferir que as respostas chegam às pessoas, isto é, que temos respostas de qualidade e de proximidade junto das pessoas e que a qualidade assistencial é reposta e as especialidades que foram retiradas, nomeadamente dos hospitais de Portimão e de Faro, são respostas. Quero, aliás, aqui frisar uma declaração do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, que é também médico e autarca do PSD, que, saudando o Sr. Ministro da Saúde pelas medidas que havia apresentado naquele dia, disse que era chegado o momento, de facto, e que acreditava que era chegado o momento de, vou citar, acabar com a desumanização da saúde no Algarve. Estou a citar o Sr. Dr. Francisco Amaral. O Governo já apresentou, ainda recentemente, através da ARS Algarve, um plano para a saúde para o ano 2016. O Sr. Ministro do Algarve teve a oportunidade de, em Faro, no Hospital de Faro, assinar um conjunto de protocolos, nomeadamente com a Universidade, o que repõe um diálogo do Centro Hospitalar com a Universidade, aliando a investigação à prática clínica e anunciando a criação do Centro de Investigação e Formação Bioquímica com a Universidade do Algarve e assinando um conjunto de acordos, que são acordos de emergência, para fazer face à falta de resposta que hoje o Algarve padece, nomeadamente com a ARS do Alentejo e com a ARS de Lisboa e um outro conjunto de acordos com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte para garantir que vamos, de facto, neste curto espaço de tempo, ter medidas de emergência e de urgência para que os algarvios tenham de novo as respostas que perderam. O que o Partido Socialista defendeu durante a campanha eleitoral e defendeu nas moções aprovadas em todas as Assembleias Municipais em novembro do ano passado é que, efetivamente, houvesse uma viragem do modelo de gestão e que fosse feita uma avaliação sobre a gestão do Centro Hospitalar do Algarve. O modelo que existe hoje no país é este. É um modelo que eu tenho reservas sobre a sua aplicação ao Algarve. Este é um modelo concêntrico, o Algarve é uma região diferente, retangular, com dois polos distintos, tem problemas de distância, mas aquilo que temos para demonstrar é se este modelo, o Centro Hospitalar do Algarve, este modelo que é utilizado em todo o país, tem suficientemente elasticidade para, com outra administração, com outro tipo de gestão, corresponder às necessidades dos algarvios ou não tem. Ora, eu acho que nós devemos conduzir, temos a responsabilidade enquanto líderes políticos, conduzir as pessoas não para becos sem saída, mas para respostas que melhorem a vida das pessoas. E, portanto, aquilo que considero e que realço é que o Governo do Partido Socialista, no meio do Sr. Ministro da Saúde, já afirmou publicamente que para o Governo o Algarve é uma prioridade política. O Algarve na área da saúde é uma prioridade política. E, portanto, aquilo que importa hoje, como disse, é reganhar a confiança dos utentes para o Serviço Nacional de Saúde e reganhar a confiança dos médicos profissionais de saúde e motivá-los de novo para a prática clínica, para a melhoria da prática clínica e motivá-los para que haja orgulho de novo a pertencer aos quadros do Hospital de Faro, do Hospital de Portimão e do Hospital de Lagos. E, portanto, o Partido Socialista, e eu repito aqui aquilo que já dissemos aqui até em audições com o Sr. Ministro da Saúde, e que o próprio se disponibilizou a fazer. Importa fazer uma avaliação sobre o que foram os últimos anos do Centro Hospitalar do Algarve, sobre todas as medidas que foram tomadas, os impactos e as consequências que isso tiveram nas pessoas e na qualidade da medicina praticada e na qualidade da assistência. E alguns dados, todos nós sabemos, só teremos acesso aos verdadeiros impactos daqui por uns anos. Depois, importa neste ano monitorizar com rigor a evolução que vamos ter, quer no Centro Hospitalar do Algarve, quer em cada um dos hospitais que integram o Centro Hospitalar do Algarve. Eu vou já terminar.
Não me leva mal, eu não quero que termine, porque, como viu, eu nem meti tempo, porque acho que estas discussões devem ser feitas com o tempo todo que for necessário. Só que nós temos plenário às 10 da manhã, e portanto, eu já estou aqui a passar o último ponto. E teremos de fazer uma discussão rápida aí de um ponto que há, e na última parte, que é os outros assuntos, tinha aqui duas ou três coisas que vão passar para a próxima semana. Não têm urgência por aí além. E, entretanto, era só. Eu também não quero ocupar o tempo de sermos mais rápidos nesta discussão. É só o que pedia, mais nada.
Vou concluir, Sr. Presidente. E, portanto, este é o momento de que uma nova administração que já está empossada e já está a trabalhar, de, como disse, substituir a conflitualidade laboral por cooperação, substituir o autoritarismo por diálogo, substituir a imposição por contratualização e substituir o individualismo e o excesso de ego por parceria e diálogo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra, então, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu julgo que com esta intervenção cristalina do Sr. Deputado Luís de Graça ficará seguramente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda mais reconfortados com a forma como o Partido Socialista sufragou inelutavelmente as opções que vêm a submeter à discussão desta Comissão. Quero dizer, em primeiro lugar, que não podemos descurar o ponto de partida pelo qual surgiu o Centro Hospitalar do Algarve. E esse ponto de partida não se resumia estritamente a questões que se prendiam com a oferta assistencial, mas também com constrangimentos de natureza económica ou financeira que era importante assegurar que eram travados. Julgo que desse ponto de vista se obtiveram resultados significativos, resultados os quais que permitiram sanear as contas e assegurar, por um lado, que se cumprisse o memorando de entendimento que o Partido Socialista assinou, e também, por outro lado, no pressuposto de criar sinergias, economia de escala e atenuar os efeitos desse programa de assistência financeira, procurar criar as condições para robustecer a oferta assistencial, não descurando que a questão magna da saúde no Algarve não resulta objetivamente da criação de um centro hospitalar, resulta, isso sim, da escassez crónica de recursos humanos que nós ainda não fomos capazes de resolver. Não foi apenas o anterior governo que não foi capaz de resolver, não obstante, em mais do que uma ocasião, tenha tentado. Não foi apenas o anterior governo que teve dificuldades abrindo concursos e esses concursos ficando desertos e por via disso as vagas não terem sido preenchidas. Relembro que o anterior governo tomou medidas designadamente uma portaria no sentido de criar incentivos para responder a estas dificuldades crónicas que se fazem sentir há décadas, mas ainda assim, com este quadro dantesco de dificuldades que os senhores deputados não se coíbem de assinalar, aquilo que verificamos, não obstante reconhecermos que em algumas especialidades há uma falta de médicos, é que entre 2010 e 2015 houve um aumento de 15% dos médicos a prestar serviço no Centro Hospitalar do Algarve. Julgo que, se os senhores deputados apontam os aspectos do ponto de vista da oferta assistencial que criam dúvidas e reservas em relação à qualidade dos cuidados de saúde prestados, mal não faz também relembrar que deste ponto de vista há evoluções positivas. E, portanto, eu julgo que a própria declaração do Sr. Ministro, quando retrata o Centro Hospitalar do Algarve como uma história de insucesso e alicerça o seu plano para a saúde do Algarve no reforço do paradigma assente nos cuidados primários, é o testemunho concreto que as opções
do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, embora eu não esteja seguro que sejam aprovadas neste projeto de resolução com o voto favorável do Partido Socialista, serão seguramente postas em prática. Quais é que são as dúvidas que eu registro a esse respeito? Como o Sr. Deputado Luís Graça disse, e bem, o Algarve tem algumas particularidades. Mas, por um lado, ouço o Bloco de Esquerda a assinalar que há dificuldades de locomoção dos médicos e enfermeiros de Faro para Portimão ou de Portimão para Faro, por um lado, mas, por outro lado, não o ouço a censurar estes acordos de emergência que foram celebrados, que, no fundo, visam, para obstar a dificuldades significativas, a deslocação de médicos e enfermeiros de Lisboa para o Algarve. Ora, a deslocação de médicos e enfermeiros de Portimão para Faro ou de Faro para Portimão é ela em si mesma insuportável, mas já não é insuportável essa deslocação de médicos e de enfermeiros de Lisboa para o Algarve, que foi a solução apontada pelo Sr. Ministro da Saúde para fazer face ao conjunto de constrangimentos que se verificavam. E, portanto, aquilo que foi assumido é uma lógica que está na gênese da criação do Centro Hospitalar do Algarve. E qual é essa lógica? Essa lógica é uma lógica de cooperação, de articulação, de reforço das unidades hospitalares para suprir lacunas que evidentemente existem. E, portanto, aquilo que nós não queremos é que se deteriorem as urgências, porque temos um plano que se estriba exclusivamente nos cuidados primários. Nenhum dos senhores deputados fez menção à circunstância do diretor dos serviços de urgência ter-se demitido e do ministro ter assumido que estaria tudo preparado no dia 31 de maio para que o verão funcionasse da forma mais segura e com os cuidados de saúde de alto gabarito, que são essenciais para a salvaguarda da região, desconhecendo e desconsiderando a circunstância de, ao longo destes 3 anos, termos ultrapassado dificuldades trágicas que se verificavam nos serviços de urgência no Algarve. Os serviços de urgência no Algarve melhoraram significativamente. Já não temos as macas prostradas nos corredores, em situações de indignidade, como se verificou durante anos a fio, que ocupavam as parangonas dos jornais.
Senhores deputados, temos pouco tempo com algum ruído de fundo e se torna impossível.
Que ocupavam as parangonas dos jornais e faziam as aberturas dos telejornais, felizmente isso já não temos. Mas, sobretudo, há algo que me preocupa mais. Porque uma reorganização desta natureza nunca poderia ser imponderada. Teria que ser amadurecida, teria que ser estimada, teria que ser compreendida em todas as suas dimensões. Mas aquilo que verificamos ao longo dos últimos 2 anos foi uma coisa muito simples. É que os senhores deputados não tiveram essa preocupação. O que aconteceu muitas vezes é que montaram piquetes à porta das morgues. Montaram piquetes à porta das morgues.
Montaram... Senhores deputados, eu queria, pedia que não entrassem montaram... em diálogo. Eu estarei aqui para verificar. Eu pedia, eu dou a palavra. Senhores deputados, assim não vale a pena, senão eu suspendo a reunião já. Faltam 4 minutos para o plenário e é melhor. Eu até tenho uma. Senhor deputado Luís Graça. Senhores deputados, senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte, se houver alguma questão que eu acho que qualquer intervenção de senhor, de qualquer senhor deputado, até de mim próprio, porque às vezes podemos ter alterações, até já tive, mas pronto, isto fica, passa. Também há dias em que as coisas não nos correm bem. Eu estarei aqui para fazer esta situação e fazer com que as coisas corram da melhor forma. Sr. Deputado Cristóvão Norte, pedi ao Sr. Deputado Miguel
repetir,
Santos que não falar.
Eu vou repetir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Cristóvão
Norte. Sr. Presidente.
Os deputados, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Eu vou repetir.
Faz favor.
Eu vou repetir, Sr. Presidente, se me permite.
Dão-me licença.
Eu tenho a impressão que não ouviram
bem. Senhores deputados, eu peço ao Sr. Deputado que Sr. Deputado, Sr. Deputado Miguel Santos, senhores deputados, se não ao Sr. Deputado... Faz favor, Sr. Deputado, pedia que utilizasse a forma e a forma como vai apresentar as suas razões da melhor maneira, sem chocar ninguém também, Sr. Deputado. Faz favor. É só um momento. Não, eu está no meio da faz favor. Senhora Deputada Luísa, não quero que deixe de coisa. Só um minuto. Faz favor. Muito bem.
Mas as acusações que aqui estão a ser feitas por seu deputado que estavam lá em Portugal, vestem-se de uma demasiada importância para que não suscitem que essa vez não parte. O seu deputado está a fazer acusações como era assim.
Muito obrigado, senhora deputada. De seguida. Senhora deputada, ficou registado. Senhora deputada, ficou registado e em seguida a intervenção do senhor deputado terá a direito a falar e ter a palavra e de refutar aquilo que o senhor deputado referiu. Faz favor, senhor deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, senhor presidente. Estava eu a dizer que montaram piquetes à porta das morgues e que... Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E o que se verifica, e é isso que é particularmente bizarro, é a circunstância de se ter registado neste orçamento uma redução no financiamento do Centro Hospitalar do Algarve. O senhor deputado do Bloco de Esquerda e do PCP, salvo erro, assinalaram, e bem, a circunstância de haver uma escassez de recursos humanos na ordem dos 304 elementos, entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, por aí fora. Isso é absolutamente verdade. Está... por favor.
Pedia que concluísse, faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Se tiver condições, concluirei.
E terá todas as condições. Sr. Deputado Miguel Santos, da Sra. Deputada Maria Antónia, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
A minha senhora, se não quiser estar aqui, pode...
Senhor deputado Cristóvão Norte, que... Senhor deputado Cristóvão Norte, não, não. É?
Você acabou de falar
Norte.
Comigo assim.
Senhor deputado Cristóvão Norte. Senhor deputado Cristóvão Norte.
A senhora tem teimosos.
Senhora deputada Carla Cruz. Senhora deputada Carla Cruz, estarei aqui para dirigir os trabalhos. Isto aqui. Senhor deputado Cristóvão Norte, Senhor deputado Cristóvão Norte, eu pedi-lhe que se dirigisse aos senhores deputados, aos nossos colegas deputados, com o mínimo de consideração e respeito.
E não pode ser,
não é que seja a minha senhora, mas aqui o tratamento que é dado a todos é a senhora deputada, a senhor deputado.
Não foi assim que me trataram,
senhor presidente. Mas por não nos tratarmos, não quer dizer que nós não tratemos os outros. Senhor deputado Cristóvão Norte, tem a palavra para concluir.
Concluirei, Sr. Presidente. É bizarro que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, já para não dizer o PS, na discussão do orçamento e nesta própria discussão, não tenham feito menção à circunstância de haver uma redução significativa nas verbas a atribuir para o Centro Hospitalar do Algarve. Estavam previstos 88 milhões de euros para pessoal, agora estão previstos 84 milhões de euros para pessoal. O que é que isso significa? Significa que há uma redução grande. Essa redução não contempla, por um lado, a circunstância de haver uma alteração das 35 para as 40 horas, o que obviamente vão exigir horas extraordinárias, e, por outro lado, não contempla qualquer intenção de contratação de recursos humanos que são essenciais para melhorar, garantir a qualidade dos serviços de saúde na região.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro. Faz favor, a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Espero que seja menos polémica a sua intervenção.
Senhoras e Srs. Deputados, vou tentar. Estive aqui a arriscar alguns termos que tinha preparados. Exatamente porque, Sr. Presidente, eu estava a pensar que se consegue, como se viu, tirar o Bloco de Esquerda e o PCP da oposição, mas não se consegue tirar a demagogia, nem o facilitismo, nem o discurso panfletário de dentro destes dois partidos, porque estes projetos de resolução, em nosso entender, assentam sobretudo em premissas erradas, grande parte delas, por serem absolutamente inverdades. cidades, outras porque estão contaminadas, Sra. Deputada Carla Cruz, por evidentes questões ideológicas e político-partidárias, e outras que são, francamente, questões insustentáveis do ponto de vista do discurso, e já lá iremos. Eu queria começar por fazer aqui uma declaração prévia, Sr. Presidente. O CDS não considera, nem nunca considerou, que tudo funcionou bem com a criação do Centro Hospitalar do Algarve. Aliás, fomos dos primeiros a dizê-lo, dirigimos inúmeras perguntas à tutela, no sentido de saber porque é que o modelo não estava a funcionar, porque é que houve várias vezes falta de material clínico que impedia a persecução dos cuidados de saúde adequados, porque é que não foi devidamente aproveitada a sinergia e a articulação entre as várias unidades e, portanto, não vamos dizer que tudo está bem. A rede também de cuidados de saúde primários está muito abaixo do que seria desejável, portanto, criando um grande peso sobre os hospitais. A rede nacional de cuidados continuados integrados está muito aquém do que seria necessário, e com isto dizendo também dos cuidados paliativos. Agora, os senhores deputados, eu não vou repetir o que já aqui foi referido pelo senhor deputado Cristóvão Norte, os senhores não podem esquecer o que é que esteve na origem da criação do Centro Hospitalar do Algarve, e cometem logo uma inverdade dizendo que foram encerradas valências. Não foi encerrada nenhuma valência. Se os senhores deputados quiserem fazer o favor de dizer quais foram as valências que foram encerradas, agradeço. Quais foram as valências? Não, os senhores deputados escrevem que foram encerradas valências. Foram encerradas... Não, vou já dizer. Está bem, vou já fazê-lo. Devo dizer que confundo bastante os projetos do Bloco de Esquerda e do PCP, portanto, são muito idênticos. Não, mas já diga até ao fim da audição, terei todo o gosto em dizer qual dos projetos de resolução... Não, eu também não me vou esquecer, ainda tenho alguma memória, tal como os senhores deveriam ter alguma memória, saber que estavam em 2012... Todas estas unidades de saúde estavam em situação de falência técnica, com um prejuízo de 87 milhões de euros nos capitais próprios e mais de 140 milhões de euros de dívidas a terceiros. Portanto, isto é questão financeira, que depois vai a ser ressarcida pelo governo de coligação, atribuindo, fazendo um reforço de capitais, nomeadamente o pagamento logo em 2013 de 74 milhões de euros para a regularização das dívidas a fornecedores, mais 75 milhões de euros de dívida convertida em reforço de capital, incluindo o perdão de juros, e depois novamente uma dotação de 65 milhões de euros. Portanto, isto foi o esforço que foi feito. No que se refere à falta de pessoal e de recursos humanos, vamos lá ver, o que falta, na verdade, são médicos. E, como aqui já foi referido, houve entre 2010 e final de 2015 um aumento de 15% de médicos. Eram 365 em todo o centro hospitalar e passaram a ser 408. Dir-me-ão, sim, isto é informação oficial, podem conferir, juntado, foi distribuída. Portanto, não podem dizer que há menos médicos, podem dizer que não são suficientes, mas aí nós concordamos. Agora, senhores e senhores deputados, e sabemos quais são as especialidades onde isso se verifica. Agora, não podemos esquecer que houve, de facto, este aumento efetivo, e houve aumento noutras áreas profissionais que não são tão relevantes, porque quando estamos aqui a falar em profissionais em falta, é de médicos e em especialidades específicas, nomeadamente ortopedia, urologia, obstetrícia, pediatria, oftalmologia. Agora, há aqui várias questões e verdades e inconsistências, Sr. Presidente, não vou demorar muito mais, mas que eu penso que é preciso fazer um reparos. Desde logo, e aqui o PCP, estou certa que é o PCP, queixa-se da questão de falta de proximidade. Ora, ao mesmo tempo, defendem a criação do Hospital Central do Algarve. Hão de me explicar os senhores deputados, dizem aqui, quer que eu leia, senhora deputada... Organização dos Serviços Públicos de Saúde, onde se inclua a construção do há muito prometido Hospital Central do Algarve. Bom, se os senhores deputados... Oh, senhor deputado, então acha que, desculpe lá, acha que um único Hospital Central do Algarve, o Hospital Central do Algarve, ai, mas, então, mas não, 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 oh, senhor deputado, quando se cria um Hospital Central, não, quando se cria um Hospital Central, oh, senhor deputado, desculpe, os senhores não, ficaram admirados, eu olhei para a senhora deputada Carla Cruz e disse, não está, bom, os senhores esquecem, os senhores deputados esquecem as obras de requalificação. Oh, senhores deputados, mas se não há recursos humanos, mas já lá iremos, esquecem as obras de requalificação que foram feitas, nomeadamente em inúmeras unidades, tenho todo o gosto em fornecer a lista das obras de requalificação que foram feitas, nomeadamente nas urgências de Faro. Volto a dizer, não houve nenhuma valência extinta, mas já irei dizer qual dos grupos parlamentares é que se referiu a isto. E depois, os senhores parecem muito mais preocupados com uma suposta, que eu não percebo o que é que quer dizer, eu confesso que não sei o que é que quer dizer desvalorização social e profissional. Social e profissional dos médicos? Não compreendo. Gostaria que me explicasse o que é que quer dizer uma desvalorização. Mas os senhores estão mais preocupados com essa suposta desvalorização social e profissional dos médicos do que com os interesses dos doentes. Porquê? Porque ao assegurar esta articulação, estas sinergias, eu agradecia que também me tivessem respeito, sabem? Os senhores como teram um passo em falso e agora não sabem como é que vão sair dele, não quer dizer que não reconheçam a realidade.
Vamos prosseguir. Continuando e concluindo.
Não, Sr. Presidente, porque parece-me aqui que há uma maior preocupação com os profissionais do que com os doentes, que têm tudo a ganhar. Sr. Deputada, diga-me uma coisa, prefere ter uma equipa de cardiologistas, a funcionar em permanência, ainda que tenha que se deslocar, ou ter um cardiologista espalhado em várias unidades? Não, Sr. Deputado Moisés Ferreira, não é verdade? Não, há, e vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, há uma equipa de cardiologia, e antes da fusão havia listas de espera de 5 anos para cardiologia. 250 pessoas em lista de espera em situação grave. Hoje em dia a lista de espera é zero e as pessoas são atendidas por um cardiologista, mas que faz parte de uma equipa que vai rodando em permanência no Hospital de Portimão. Depois os senhores dizem umas coisas que me parecem um pouco estranhas, que uma das razões para esta desvalorização social dos médicos é a deslocação pontual e rotativa, não é diária, de 66 quilómetros, que demora uma hora a fazer. Ora, para fazer 66 quilómetros numa hora, que significa uma média de 33 quilómetros. É preciso dizer que andam muito devagar. Mas depois os senhores esquecem-se de dizer que é o centro hospitalar que proporciona e que fornece esse serviço. Não são os médicos...
Vamos, a senhora deputada...
Não tem custo. Não, Sr. Presidente, mas é importante que isto se diga, porque dá a ideia que os médicos têm que fazer-se transportar pelos seus próprios meios de uma unidade para a outra. Não, o centro hospitalar tem carrinhas que vão buscar os médicos de um lado para o outro. E eu não me explicar como é que qualquer meio de locomoção, que não seja a pé, nem de trotinete, demora, faz uma média de 33 km por hora. Vou concluir com a questão... Vou concluir. Não, os senhores dizem que são 2 horas por dia, portanto, 66, uma hora. 66 para lá. Sim, mas se demora. Senhor.
Deixemos matemática e vamos concluir.
Senhor deputado.
Concluindo.
Concluindo, a questão fundamental é de facto a falta de médicos e de várias especialidades. Queria recordar que o anterior governo criou um mecanismo de incentivos. Ora, os seus deputados dizem aqui, eu penso que é o Partido Comunista, que diz que saíram em 2000 e do Hospital de Faro, em 2014, 8 médicos ortopedistas. Os senhores deputados, com toda a franqueza, eu não quero ser indelicada, mas os senhores, se calhar estão habituados, não sei, a planos quinquenais e a uma lógica, enfim, bastante dirigista no que se refere à realização profissional das pessoas. Agora, em Portugal, no século XXI, existe a liberdade de escolha e existe a liberdade dos profissionais fazerem as suas opções. Oh, senhores deputados, e para concluir, senhor Presidente, eu penso que estas discussões não podem ser a feijões. Se os senhores deputados nos conseguirem dizer, para além de coisas vagas com as quais nós concordamos, nós também queremos, se nos perguntam se nós queremos um reforço de profissionais, e de, nomeadamente de médicos especialistas, claro que sim. Agora, os senhores não explicam como, lutámos por isso e conseguiu-se isso. Tenho todo o gosto em dar aqui a tabela do aumento dos profissionais. Se os senhores deputados conseguirem comprometer com meios e com o número de especialistas contratados, quando sabemos que foram abertos vários concursos e que eles ficaram desertos, aí, senhora deputada, senhores deputados, nós olharemos com toda a atenção. Agora, com promessas vagas, assim, não há sustentabilidade para aprovar isto, porque é, de facto, um discurso um pouco panfletário.
Obrigado, senhora deputada. Eu penso que a discussão está feita. Temos mais dois pontos da ordem de trabalhos. Temos o senhor deputado Paulo Sá, tem um minuto. E o senhor deputado João Vasconcelos também tem um minuto, para concluirmos. Senhor deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Vou tentar concluir num minuto. Relativamente às questões levantadas,
vai tentar, vai ser mesmo.
Só esclarecer, relativamente ao aumento ou diminuição de médicos, que o Grupo Parlamentar do PCF fez uma inquirição ao Governo pedindo oficialmente a evolução do número de médicos desde 2011, especialidade a especialidade. Foi feita a resposta, a senhora deputada poderá confirmar, está na página da internet, nas respostas do Governo, especialidade especial de todos os anos, 2011 até agora, a evolução dos médicos especialistas em cada uma das especialidades. E entraram 69 médicos, saíram 156, saldo negativo 87, está disponível. Se vocês quiserem dizer que as informações do Governo são falsas, podem dizê-lo, nos lados estão lá. Relativamente à senhora deputada...
Estou em condições de responder. É, de facto, o Bloco de Esquerda.
Não me interrompo.
É o Bloco de Esquerda que falou em encerramento de Valência.
Nada não pode falar. O senhor deputado Paulo Sá, faz favor.
É como é um
faltam
minuto
25 segundos.
E o senhor deputado, vou tentar concluir. Diz o senhor deputado Luís Graça, do PS, que importa fazer uma avaliação do impacto da criação do Centro Hospitalar do Algarve. Esta avaliação está feita no terreno, pelos profissionais de saúde, pelos utentes e até pelo próprio Partido Socialista, que no Algarve tem feito uma avaliação negativa da criação do Centro Hospitalar do Algarve e até votou por duas vezes favoravelmente os projetos de resolução do PCP, que com base nessa avaliação negativa pedia a reversão desta fusão. E, portanto, penso que podemos avançar, feita essa avaliação, para a reversão deste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, João Vasconcelos tem a palavra, faz favor.
Muito rapidamente. Bom, os serviços só não se degradaram. Ainda mais devido à luta de profissionais e dos utentes que fizeram grandes manifestações e que impediram essa degradação e encerramento de valentes e serviços. E mais, e digo, e foi intentada uma providência cautelar pela senhora Presidente da Câmara de Portimão e foi por isso que não encerraram valentes e serviços onde tinham encerrado. E mais, o senhor deputado Cristóvão Norte disse, bom, o Bloco de Esquerda não critica o facto de agora os médicos se deslocarem de Lisboa para Portimão e vice-versa. Senhor deputado, o vosso Governo degradou tanto os serviços, de tal forma que chegamos a esta triste conclusão, para remediar a situação que é muito grave. E mais, e também ouvi aqui dizer que as macas saíram dos corredores. Bom, basta ir às salas de decisão clínica e lá está tudo amontoado. Portanto, está uma vergonha aquilo que lá se passa. De facto, os senhores não conseguem argumentar o nível de destruição e degradação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, nestes hospitais, confirmado por público, por médicos, por especialistas, pela Ordem dos Médicos, por sindicatos, associações, autarcas...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tudo, etc. Muito obrigado.
Dava por concluído este...
10 segundos.
Não, é que se lhe dou...
É uma interpelação. Oh, Sr. Presidente, eu gostava muito de pedir...
O Sr. Deputado vai fazer uma interpelação à mesa, é só para saber.
Sr. Presidente, eu gostava muito de pedir à mesa que me depois facultasse possível a gravação da intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, porque eu quero que os algarvios ouçam aquilo que ele aqui disse. Muito obrigado.
A ata é pública e também...
A gravação.
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa. Sr. Deputado Miguel Santos.
Vale a pena, se nós vamos ler também com muita atenção todas as declarações do Sr. Deputado Luís Graça, não só hoje, mas também nos dias...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em todas as intervenções...
Dou por encerrado este assunto. Temos ainda uma discussão e votação do requerimento, porque já estamos um quarto de hora dentro. Eu acho que fica para a próxima reunião ao Sr. Deputado Luís Graça. Não dou a palavra a mais ninguém.
Sou bem-assunto, não dou a palavra a mais ninguém.
E o Sr. Deputado não tem a palavra.
E eu quero desafiar o Sr. Deputado Miguel Santos a trazer estas fotografias.
Não tem essa.
Traga as fotografias ou então peça desculpa.
Ó, Sr. Deputado, eu corto-lhe a palavra. Senhores deputados, suspendo aqui a reunião. Continuaremos na próxima reunião. Está. Fica com. Acha que há condições? Então, senhores deputados, eu pedia que se sentassem. temos um ponto só para tratar, há mais coisas. Sete. Ponto 7. Faz favor, a senhora deputada Luísa.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu não preciso de apresentar o requerimento, penso que as razões estão dispostas aqui por escrito e são bem claras, eu peço apenas que se vote poupando o tempo a todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, eu compreendo que estamos todos pressionados com o tempo, mas estes requerimentos não devem ser, devem ser avaliados, discutidos, devem ser votados com esta pressa. Admito fazer uma exceção, atendendo ao que se passa, mas não pode acontecer assim futuramente, porque são demasiadamente sérios, têm implicações e, portanto, o exercício parlamentar e das posições dos vários partidos não pode resumir-se a uma pressão de tempo e agora tem que ser assim e, portanto, não se escute, volta-se, está feito. Sr. Deputado, nós temos o requerimento há 3 semanas, não tivemos reunião da Comissão de Saúde, entretanto, quer dizer, são coisas inultrapassáveis, não é? Portanto, eu acho que não são formas de tratar esta matéria. Além disso, mesmo colaborando nesse sentido, na perspectiva de que é mesmo uma exceção, porque não se vai fazer disto uma regra, eu tenho uma pergunta a colocar ao grupo parlamentar do requerimento. Pretendem que a audição seja que aconteça desde logo ou pretendem aguardar o relatório da IGAS que o Sr. Ministro pediu? Isto é determinante para nós.
Faz favor, Sra. Deputada Luísa.
Pretendemos que a audição se faça o mais rapidamente possível.
Sr. Presidente,
faz favor.
Com este modelo de discussão, nós que estaríamos predispostos a votar a favor, vamos abster, porque esta resposta implicaria uma série de considerações e um contraditório que, pelos vistos, ninguém está disponível para fazer aqui hoje.
Muito bem, vamos colocar à votação. A discussão, portanto, a discussão já foi feita, a votação do requerimento do PS, em que solicita a audição da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, no sentido de prestar esclarecimentos sobre a afirmação da alegada prática de eutanásia no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto favorável, com a abstenção do PSD e do CDS, não, e com o voto a favor das restantes bancadas. O senhor deputado Miguel Santos, para fazer uma declaração de voto, faz favor.
Não é uma declaração, simplesmente para constar em ata, é uma declaração, na verdade, para constar em ata que o PSD absteve absolutamente este requerimento por não ter sido feito um contraditório sobre o seu.
Muito bem, já está registada. Está registado. Já agora é simples. Fica os restantes documentos ficarão para a próxima reunião. Espero que a próxima... Desejo a todos uma Santa Páscoa e que a próxima reunião venhamos com um espírito mais apaziguador e mais calmo. Muito obrigado, senhores deputados. Boa Páscoa.